As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O alerta é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. As próximas horas deverão ser de chuva e vento intensos, um cenário que deverá estender-se até à madrugada amanhã deste sábado. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se um agravamento das condições meteorológicas, sendo que para o Conselho de Tomar acredita-se que o pico irá situar-se entre a 1 e as 6 da manhã deste arranque de fim de semana. Ainda assim, convém dizer que o distrito de Santarém poderá ficar à margem do tempo mais severo que se espera para o norte de Portugal, onde se apontam previsões na ordem dos 40 milímetros de precipitação em 6 horas. O vento, esse, poderá atingir valores na casa dos 100 km por hora. Face à situação descrita, é melhor ter em consideração o piso rodoviário escorregadio, eventual formação de lençóis de água, a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais, ou insuficiências dos sistemas de drenagem, danos em estruturas montadas ou suspensas, a possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento mais forte, entre outras situações. A empresa Ramos e Ramos, situada na zona industrial de Tomar, foi assaltada na madrugada desta sexta-feira. Por aquilo que a ERT conseguiu apurar, a fechadura do portão principal de acesso ao pavilhão foi rebentada. Os responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um, conseguiram então aceder ao interior do armazém, de onde levaram diversos artigos, dentre os quais aqueles que estavam numa carrinha de distribuição. Aliás, a empresa Circuit Profit, do ramo de sucatas, terá ficado mesmo sem um dos seus veículos, também na sequência de furto, isto porque a sucata que estava na viatura foi despejada na empresa Ramos e Ramos. As autoridades já estiveram no local a recolher possíveis indícios que possam conduzir aos culpados. Num curto espaço de tempo, este foi o segundo assalto às instalações daquela empresa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A loja Anizu, situada na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, em Tomar, perto do conhecido como Cruzamento da Aral, foi assaltada durante a noite desta quinta-feira, sendo que os prejuízos se resumem, neste caso, a estragos provocados pelo indivíduo que acedeu às instalações com recurso a um tijolo. O homem, referenciado pela Polícia de Segurança Pública, partiu um vidro para conseguir entrar na loja, onde procurou desde logo a caixa registadora. Apenas terá conseguido furtar o dinheiro que estava reservado para o início de atividade nesta sexta-feira. Importa dizer que a Anizu tem sistema de videovigilância e pelas imagens recolhidas terá sido possível identificar o assaltante. A Polícia de Segurança Pública está na posse desses registros. A loja reabriu, entretanto, ao público.
Rádio Air, informação.
A indicação foi avançada à ERTS por Vítor Marques, um dos pais encarregados de educação que esteve na linha da frente das ações de protesto face à falta de transportes escolares para os alunos do 5º ano da Escola Santiria de Tomar. Tudo aponta para que, a partir desta segunda-feira, a rodoviária do Tejo integre no circuito um autocarro que faça a viagem entre a citada escola e a central de camionagem, por forma a que as crianças possam ter acesso ao transporte das 13h45, com destino a Abrantes. Se assim for, então evita-se a obrigatoriedade de alguns dos meninos terem que ficar na escola nas tardes de terça-feira, mesmo quando não têm aulas. Uma obrigação a que estavam sujeitos por falta de transporte, precisamente. Vítor Marques assegurou à nossa redação que recebeu essa confirmação da Provedoria de Justiça, uma das entidades para onde recorreu.
Eu sou muito cético nestas coisas. Primeiro, espero não me estar a adiantar à sorte, por assim dizer, portanto, contactado diretamente há minutos pela Provedoria de Justiça e também pela Procuradoria para me informar desta situação de forma oficial. Quero acreditar que tudo vai correr bem. Como é que foi possível? Bom, foi possível com muita luta dos pais. Não sei se está recordado, nós recorremos a todas as entidades que achávamos que nos poderiam ajudar. Fizemos um abaixo assinado com várias dezenas de assinaturas. E foi uma luta que não começou este ano, é uma luta que vem de outros pais, de outras crianças da Unhaceira há alguns anos a esta parte. Intensificou-se, é um facto, este ano, porque houve uma maior aderência, por assim dizer. Eu não sei, a nível de Tomar, rodoviário e o agrupamento de escolas, não sei que esforços é que foram feitos. É uma situação com a qual eu não tenho que, por isso simplesmente, me preocupar. O que interessa é que, aparentemente, o assunto estará resolvido. Quero acreditar que, e queremos, como pais, queremos acreditar que estes 15 minutos são suficientes. A verdade é que, às terças-feiras, ao que parece, os miúdos terão esse tempo, porque houve uma aula que foi mudada, portanto, eles conseguem sair, entretanto, e apanhar esse autocarro e é fazer fé que o autocarro das 3h45 espera por eles, por forma a que eles possam ir depois para casa. É lógico que houve aqui uma série de entidades envolvidas, sei que houve reuniões entre a Câmara Municipal de Tomar e a Rodoviária. Como se estará recordado, quando falei com a doutora Teresa da Rodoviária Municipal do Tejo, disse-nos que as coisas estavam complicadas e que a Câmara não queria gastar muito dinheiro. Não sei até que ponto, é uma pergunta que terá que fazer ao vereador da Câmara Municipal de Tomar, não sei até que ponto é que houve aqui um esforço da Câmara Municipal para resolver este problema. A verdade é que, uma vez mais, julgo que quando as pessoas se unem, quando toda a gente ruma para o mesmo lado, a situação é de fácil resolução. Nada disto teria acontecido se o agrupamento de escolas templárias não tivesse cometido o erro crasso que cometeu quando fez os horários. Volto a dizer, isto não é culpa da Câmara per si. A culpa é do agrupamento de escolas que não seguiu os horários e não fez os horários como estavam, como deveria ter feito. Ao não fazer isso, arranjou este problema que agora, ao que parece, terá sido solucionado. Vou ver a partir e vamos ver como pais. Quero agradecer também desde já a todos os pais que ao longo destes anos e principalmente lutaram para que isto fosse viável. Quero ver a acontecer a partir da próxima segunda-feira.
O Tribunal de Tomar foi palco para uma greve parcial levada a cabo por alguns funcionários judiciais. A ação de protesto, que teve eco de norte a sul do país, no que à cidade do Nabão diz respeito, a greve fez com que algumas diligências tivessem que ser adiadas, nomeadamente aquelas que teriam lugar no período da manhã desta quinta-feira. Sobre o mote de justiça para quem nela trabalha, os funcionários judiciais deram assim um mote para um conjunto de protestos que está programado para os próximos tempos e que visa, entre outras reivindicações, exigir o tempo de serviço na íntegra. Em Tomar, refira-se, foram decretados serviços mínimos, uma situação já contestada pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais, que a considerou mesmo como ilegal, reservando-se, por isso, no direito de iniciar os procedimentos legais para a proteção de direitos, liberdades e garantias colocados em causa com este ato ilegal da Direção-Geral da Administração da Justiça, que determinou o cumprimento de serviços mínimos. Aliás, e continua a referir o sindicato, se um julgamento, por exemplo, se prolongar para além das 16 horas, o funcionário em greve está dispensado de garantir tal serviço. Um despiste de um automóvel causou 4 feridos, 3 dos quais em estado considerado como grave. O acidente aconteceu na Estrada Nacional 1, Freiria, Conselho de Rio Maior, pelas 5 da manhã desta sexta-feira. Por aquilo que a Hertz apurou, junto de fonte da Guarda Nacional Republicana, o veículo caiu de uma ravina com cerca de 10 metros e ficou imobilizado num terreno agrícola. Os ocupantes, com idades compreendidas entre os 20 e os 35 anos, são naturais da Índia.
Rádio Web. A primeira a informar.
O alerta é da Polícia de Segurança Pública em seguimento a uma indicação divulgada pela EDP. Há registro para a circulação de e-mails fraudulentos em nome da empresa, indicando o direito a um reembolso. A EDP esclareceu já em comunicado que não solicita em qualquer mensagem de correio eletrónico elementos de caráter pessoal e ou confidencial, como por exemplo dados para novas formas de pagamento ou reembolsos. Este tipo de ação maliciosa denomina-se phishing e visa obter de forma abusiva dados pessoais através de mensagens que conduzem o utilizador a sites falsos, cópias fiéis daqueles a que acede habitualmente, solicitando a introdução de dados confidenciais. A Polícia de Segurança Pública alertou então para que os clientes da EDP se mantenham atentos a esta fraude e caso recebam uma comunicação deste género, que a denunciem às autoridades.
Rádio Air, informação.
O Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar recebeu a 6ª edição do Tomar Turismo, uma iniciativa promovida na Hertz e que é desenvolvida no âmbito do projeto MoveTour Turismo e Cultura, com e para a sociedade, em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, projeto cofinanciado do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização. Com o tema Produtos Emergentes, registro para a presença, enquanto convidados, de Mónica Cardoso Vieira, gerente da Red Fénix Engenharia, Filipe Pires, presidente da Associação Tomar Honoris, e Eduardo Correia, sócio do Segredo do Vigário. No que às intervenções diz respeito, Mónica Vieira diz que têm chegado muitos turistas à Red Fénix à procura de ajuda.
Nos últimos 2 anos e principalmente no último ano, têm chegado cada vez mais turistas à nossa loja de atendimento ao público, onde recebemos equipamentos, portanto, O primeiro contacto com o turista, ele chega-nos com um pedido de ajuda, porque algo não lhe está a correr bem. Ou porque perdeu todo o registro fotográfico que tinha, das fotografias que tinha começado a tirar no Porto, depois passou para Alcobaça, Batalha, e tinham passado também por Tomar. Ou porque teve algum problema com o seu smartphone, e hoje em dia, reconhecemos, ninguém passa sem smartphone. Ou há quem passe, mas condiciona muito mais o dia-a-dia, quem precisa dele, não o tendo, sente muita falta. Portanto, nós aí, é logo um primeiro contacto que temos, em que, falando a língua de muitos deles, e isso é uma mais-valia, entre inglês, francês, espanhol, chegam-nos turistas que não sabem falar inglês, isso é uma realidade. Portanto, temos de ter uma capacidade de resposta nesse sentido, e depois uma rápida resposta no sentido de lhes resolver o problema deles. Essa é uma vertente. A outra vertente, no caso de desenvolvimento, que não é do conhecimento público, portanto não é um serviço que se vá lá comprar, é um serviço que tem vindo a ser desenvolvido e que nós, nos últimos anos, temos apostado claramente nessa vertente de criação, de desenvolvimento.
Eduardo Correia, do Segredo do Vigário, diz que a marca sempre foi vista de uma ótica artesanal, algo que a atual gerência quer mudar de forma gradual.
O problema da marca é que sempre foi vista de uma ótica artesanal. Nós estamos a tentar mudar isso agora, as coisas vão levar o seu tempo. Acho que há um interesse da parte da autarquia. Aliás, nós em 2015 fomos considerados um produto com interesse regional por unanimidade numa assembleia. As coisas não estão a correr com a velocidade, se calhar, que era necessário, mas estão a seguir o seu caminho e vão mais seguir o caminho lentamente. Fizemos algumas alterações ao longo do tempo, foi alterado o nome, foi alterada os protocolos de fabrico, recorremos a laboratórios para nos dar ajuda técnica, a imagem foi toda alterada e as coisas estão a seguir o seu caminho.
Filipe Pires, da Tomar Honoris, quis deixar claro que Tomar não pode viver apenas da história dos templários.
Os templários é apenas parte da história de Tomar. Tomar tem mais que isso. Vejamos agora, por exemplo, a sinagoga que foi recentemente renovada, a igreja de São João Batista e Santa Maria, embora que sejam, estejam ligadas à mística templária, mas temos o período romano, temos um jardim lindíssimo, temos imensos recantos em Tomar, a própria planta arquitetónica da cidade é muito engraçada de ver, o complexo da Levada, tem imensos locais para visitar, e depois à volta de Tomar temos Castelo de Bode aqui ao pé, temos turismo, temos ecoturismo, temos imensas coisas para visitar em Tomar. Não, a marca templária, penso eu, que a meu ver é a marca mais forte provavelmente neste momento de Tomar, até porque temos aqui o castelo e o convento aqui perto, como é óbvio, e é uma marca que se calhar lá fora Tomar é rapidamente identificado. Se falarmos do período romano em Tomar, se calhar em Espanha ou em Inglaterra ninguém dá por isso, mas se calhar se falarmos em templários em Tomar, toda a gente sabe que foi sede e teve a história que teve. É realmente uma marca forte e nesse aspecto os agentes locais têm feito um trabalho excepcional em promovê-la e divulgar esta.
Um homem de 64 anos foi sujeito a primeiro interrogatório judicial no Juízo Central de Leiria por se considerar fortemente indiciado à prática de violência doméstica e dois crimes de ofensa à integridade física, um dos quais de forma qualificada. Consta dos autos que o arguido, casado com a vítima, dirigiu-se à sua esposa e proferiu expressões injuriosas e ameaçadoras, humilhando-a e causando-lhe medo. Mas indicia que, por diversas vezes, no interior da residência comum do casal, cita em Cos, Alcobaça, agrediu fisicamente a própria mulher com puxões, empurrões e murros. No recente 6 de novembro, cerca das 18 horas, também na casa de ambos, sublinha a procuradoria, o homem desferiu-lhe uma bufetada, puxou-lhe os cabelos e arrastou-a. Uma das filhas do casal agiu em defesa da mãe, mas o seu pai também lhe desferiu uma bufetada e puxou-lhe os cabelos. O arguido desferiu ainda diversos pontapés nas pernas de uma outra pessoa que ali se encontrava e que foi em defesa das duas vítimas. Perante o perigo de continuação da atividade criminosa, foi determinado que o homem aguardasse os trâmites do processo, sujeito a termo de identidade e residência, assim como está proibido de contactar por qualquer meio com a sua esposa. município de Ferreira do Zêzere está a ponderar a possibilidade de direcionar algumas competências para as juntas de freguesia do concelho. O processo está pendente de um parecer, mas nesta fase tem sido manifestado pouco interesse nessa atribuição por parte das juntas. Entenda-se, como adiantou esta rádio, o presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Jacinto Lopes, será difícil concretizar essas transferências face à inexistência de meios nas freguesias.
Basta ver que temos juntas de freguesia que só abrem uma vez por semana. Algumas delas ao sábado de manhã, outras à noite, em função do tempo disponível dos seus membros, como temos que perceber. Não é fácil transferir competências para uma junta de freguesia que não tem pessoal. Portanto, mesmo a limpeza vai obrigar as juntas de freguesia a ter um quadro pessoal mínimo para garantir, porque depois passam a ser as freguesias a ter que garantir a limpeza, e sabemos que hoje em dia a limpeza está com os holofotes virados, viram os incêndios que tivemos no ano passado. Nós nunca recebemos na Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere tanta denúncia por falta de limpeza como este ano. Portanto, eu passei os últimos meses a mandar vestibular os terrenos, ver se estava condições, depois a responder à GNR, portanto, foram meses, e vai continuar, porque a limpeza está, é um tema que está em cima da mesa, até que não esqueça o que aconteceu, e acho que não deve esquecer, portanto, devemos ter um cuidado especial com as limpezas, porque sem dúvida que havendo limpeza feita, a segurança é muito maior. Portanto, essa era uma delas. Agora havia os jardins, por exemplo. Agora, vamos passar a competência a freguesias que não têm pessoal. Portanto, se eventualmente houver freguesias que queiram passar a ter um quadro pessoal, mas correm sempre um risco. Hoje este executivo pode estar com vontade de transferir. Num próximo mandato pode vir outro executivo e dizer, não, agora não há competências. E depois o que é que fazem o pessoal que lá tem? Portanto, é sempre complicado. Mas é claro que não tenho nada contra a transferência de competências, até porque tenho ideia clara, quanto mais baixo se desce no nível de poder do Estado, digamos assim, nós câmaras fazemos melhor com o poder central, e acredito que em alguns casos a junta de freguesia tem condições para fazer ainda melhor ou otimizar melhor que nós.
Jacinto Lopes deu o exemplo da freguesia dos Chãos, junta que terá já manifestado o interesse em acolher essas competências, nomeadamente no que à limpeza diz respeito.
Chãos é uma das freguesias que mostrou interesse em fazer a limpeza. Nós mandamos, temos um plano anual em que mandamos equipamentos para as juntas de freguesia. Mandamos máquinas para limpar a freguesia de Chãos. Daqui para Chãos, a máquina demora no mínimo 40 minutos. 45. São 45 minutos de manhã, 45 minutos ao fim do dia. Porque o pessoal despega no parque de máquinas, não despega lá, nem começa a trabalhar lá como é no privado. Portanto, as pessoas entram aqui às 8, começam a trabalhar perto das 9. Depois é para estar no parque às 4, portanto 3, pouco mais, estão a vir embora. Portanto, o trabalho não rende, portanto perdem-se números redondos 2 horas por dia quando se vai para trabalhar para Chãos, tal como se perde noutras freguesias, não estão tão perto da sede do concelho. É claro, Chãos é a principal prejudicada, digamos assim, porque o rendimento dos equipamentos acaba por ser menor porque perde-se muito tempo. Este ano já se fez alguns furos, já se deixou lá ficar as máquinas e os funcionários iam e vinham em viaturas ligeiras para ser mais fácil, para não demorar tanto tempo. Em alguns dias isso aconteceu, estamos a fazer também isso noutras freguesias. É claro, se Chãos conseguir ter um equipamento e um funcionário que faça isso, claro que o rendimento é diferente e será bom para eles, para as populações, e será bom para nós.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com José Rogério.
Terminou ontem em Lisboa a terceira edição da Web Summit, que, como os ouvintes sabem, é a maior conferência de tecnologia e inovação da Europa e que junta responsáveis de grandes empresas das indústrias de tecnologia global com pequenas unidades tecnológicas e de indústrias associadas, trazendo enormes impactos financeiros, empresariais, tecnológicos, mediáticos e reputacionais ao nosso país. Por outro lado, numa escala diferente, mas com algumas temáticas semelhantes, decorreu no Instituto Politécnico de Tomar, dias antes da Web Summit, uma conferência relativa à indústria 4.0 e à futura sociedade 5.0. Como os ouvintes saberão, a indústria 4.0, conhecida por Quarta Revolução Industrial, engloba as tecnologias para a automação, a troca de dados digitais e a criação de fábricas inteligentes, permitindo melhorar a eficiência dos processos produtivos e obter benefícios na redução de custos e energia e na segurança e qualidade dos produtos e serviços. Por sua vez, a sociedade 5.0, conhecida por Revolução Silenciosa, permite virar o mundo a favor do ser humano, colocando este no centro da inovação e da transformação tecnológica, de modo a aproveitar tudo o que o homem recriar na nova indústria para melhorar a sua qualidade de vida. De facto, a discussão destes temas é importante para o presente e o futuro das empresas e dos cidadãos, mas é oportuno perguntar se, no caso português, ambos estarão em condições de enfrentar estes desafios. Quanto às empresas, temos algumas reservas, já que a maioria delas são micro, pequenas e médias unidades, que revelam problemas de produtividade e de competitividade, além de estarem descapitalizadas, endividadas e com prejuízos fiscais. Depois, quanto aos cidadãos, também temos algumas dúvidas, pois 40% deles não operam com as novas ferramentas digitais e muitos dos que as utilizam não compreendem as mensagens nem as imagens que manipulam. Mas, como o caminho se faz caminhando, é essencial dar passos, maiores ou menores, consoante as capacidades de cada empresa e de cada cidadão.
Rádio F, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.